Acabamos de ouvir o Tarracho do Animal Doméstico. Foi o primeiro tema apresentado pelo João Garcia, o rapaz, o homem por trás de Iguana Garcia, nosso convidado para a edição de hoje do Português Suave. João, obrigadíssimo por teres aceitado este convite para falarmos, neste caso, há dois motivos de interesse, dois motivos de conversa. O disco, acabadinho de sair, tem pouco mais de um mês, e o concerto que se avizinha no próximo sábado, em Braga, mais uma vez passas por cá, pelo Café Concerto Rumba e Mavi, e portanto também com essas novidades. Este Tarracho do Animal Doméstico, gostava que me dissesses porque é que escolheste como primeiro avanço, é que por aqui também, por um lado também percebemos logo que há novidades, não é, deste, com este novo disco, com a Ilha da Iguana.
Exato. As músicas que integram o álbum, elas foram todas feitas no mesmo seguimento e foram feitas no primeiro confinamento, logo a seguir eu ter lançado o segundo álbum. Aproveitei essa oportunidade, que foi esse lado mais chato de estarmos fechados em casa, eu aproveitei como oportunidade de compor. E no seguimento dessas criações que fiz, comecei logo a pensar um álbum novo. O Tarracho tinha sido uma das músicas que me tinha dado mais gozo fazer nessa altura e uma daquelas em que eu vi mais potencial de apresentar aqui um lado diferente. Também tinha, de certa forma, talvez seja a música em conjunto com a Gruta, talvez seja a música que tem um lado de verso mais forte, um lado catchy, que pode ser uma boa apresentação, e por isso mesmo foi a escolhida como primeiro avanço. Mas de resto, acho que também representa bem que o álbum vinha diferente do segundo, que vinha um bocadinho mais psicadélico, um bocadinho mais dançável outra vez, e o Tarracho representava bem isso.
Pois, porque fazendo também agora esta contextualização temporal, tu tens o disco Vagas, que sai em fevereiro de 2020, portanto,
exato.
Naquele período em que ainda éramos todos muito felizes, e depois, enfim, vamos todos para casa, ou seja, tu acabas por ter aqui este disco Vagas, que diria que é um disco incompleto, não no sentido em que pôr em causa a qualidade do disco, mas na forma, depois já não houve apresentação, quer dizer, como
claro,
é que tu olhas para o disco? Tu agora
não,
tens dois
não,
discos
não
para apresentar.
Não viveu concertos, não é? Eu fiz um único concerto para esse disco, mais tarde em outubro de 2020. Até tinha sido um álbum que eu tinha feito para introduzir aqui uma dinâmica de vocalização nos meus concertos, que eu não tinha no meu primeiro, no Cabaré Aleatório. O Cabaré Aleatório era muito forte conceptualmente, deixava as letras muito como apontamentos, um pouco como este terceiro álbum, A Ilha da Iguana, e o Vagas eu fiz para ter no meu repertório canções que me permitissem assumir mais esse papel de vocalista ao vivo. E foi algo que ficou depois na gaveta e que eu estou a usar agora na maneira como me apresento e como fiz já estes dois primeiros concertos de apresentação do álbum nos fins de semana que passaram. Porque eu senti que só construir loops ao vivo não chegava para mim para me comunicar com o público. A voz era de facto um elemento importante e agora que a tenho mais presente faz-me todo o sentido ter feito essa escolha. O Vagas acabou por não ter o momento para eu conseguir adaptar isso. Está a acontecer agora, aos poucos, já com a apresentação da Ilha da Iguana, mas de resto também a música é mesmo assim, quer dizer, e espero vir a lançar muitos, muitos álbuns e alguns se calhar não vão ter essa parte completa de ser um álbum trabalhado, tanto a nível de comunicação como a nível da apresentação ao vivo.
Eu queria guardar a parte do concerto mais para o final da conversa, mas já que estamos a falar disso, então diz-me uma coisa, tu nestes concertos, e inclusive neste que vais apresentar agora, que vais ter aqui no sábado, juntas estes dois universos que têm muitos pontos de contacto, mas também têm muitos pontos onde não se tocam, não é? Essa questão do até da forma como as canções são construídas, com o elemento da voz ou não. Tu conjugas mais estes dois mundos ou estás mais centrado no, na Ilha da Iguana, em termos de repertório?
Eu estou a utilizar a roupagem da Ilha da Iguana para também ir buscar aquilo que está para trás. Músicas que são de outros álbuns, estão a ser apresentadas com novas versões que são muito mais próximas à sonoridade que eu tenho na Ilha da Iguana e que me permite, de resto, falando aqui da minha abordagem ao vivo, a guitarra, que era um elemento destacável no, nos meus concertos, agora deixei em casa, tal como no álbum da Ilha da Iguana não há guitarra, agora não há guitarra ao vivo, foquei-me mais nos sintetizadores. Foquei-me mais também na mistura das músicas e nas passagens que posso fazer com elas ao vivo, a tentar dar aqui alguma sonoplastia ao espetáculo, integrá-lo aqui num ambiente de sons de fundo também e fazer com que seja um bocadinho cinematográfico o concerto. Mas a voz que é o elemento principal neste momento, para mim, é o elemento onde eu me foco mais no concerto.
Eu tive, quando estava a preparar esta entrevista, foi também ouvir um pouco do temas do teu primeiro álbum, também aquele single que entretanto lançaste, entre discos, o Lei da Selva. Digamos que esse lado assim mais roqueiro, só para simplificar, enfim, um termo mais simplificador, mas para ilustrar essa tua fase, digamos que está agora para trás, não é? Tu, como tu disseste, a guitarra fica em casa, está agora a descansar, porque
Está a descansar,
há um
é
lado
isso,
mais
está a
ambiental
descansar.
agora deste teu disco e desta,
É
aliás, desta tua fase.
reflexo do que eu ouço, para te ser sincero. Quando comecei este caminho com Miguel Ana Garcia, as minhas referências musicais ainda eram aquelas que me acompanhavam desde da minha adolescência. De resto, falo isso muitas vezes, bandas como Arctic Monkeys, como Franz Ferdinand, como Tame Impala, como Queens of the Stone Age. Essa referência que veio do indie rock e depois do stoner e do psicadélico era muito aquilo que eu ouvia. Evolutivamente, os últimos anos têm sido muito mais focados em música eletrónica. Eu tenho ouvido muito mais, principalmente house music nas suas diferentes vertentes, e por isso mesmo a minha abordagem criativa aproximou-se daí. Sinto-me à vontade com essas estéticas. Sinto que tem muito também para me dar de novos caminhos para poder ser criativo e para poder procurar linguagens de fusão. E lá está, também gosto de pensar que vou ter sempre a oportunidade de cada álbum se destacar de maneira diferente do anterior. E depois, talvez com o passar do tempo, existem revisitas a algumas sonoridades que ficaram para trás e que possam voltar.
Pois eu estava aqui a ler também o texto que acompanha esta tua nova edição. Na última frase dizes que, ou nas últimas frases, a guitarra ficou em terra, são das cantigas que contam o naufrágio de 2020 e 2021 para a música de dança, de olhos postos em futuras pistas. Estas pistas podem ser pistas de dança ou então pistas de exploração. Há também esta dupla vertente.
Claro, claro.
E também há aqui muitos sons, a África também está mais presente, de resto esse teu tema inicial, o Tarraxo, também já dá essa pista para novas latitudes. Há um lado também mais tropical que tu vais explorando neste último trabalho.
Eu sinto que o cabaré aleatório tem ali uma costela muito pequena, muito tropical, e que eu acho que pelos momentos de vida em que cada álbum foram feitos, o segundo já não tem, o Vaga já não tem, mas que tinha que é importante contar a história de Iguana Garcia como uma história que tem muita influência tropical, porque de facto também é algo que sempre, sempre me deu uma sinestesia forte, tanto os ritmos tropicais, quanto as suas melodias, quanto as suas intervenções musicais, vamos chamar-lhes assim, fazem-me ter vontade de tocar, fazem-me ter vontade de compor, quer dizer, são estimulantes a esse nível criativo e era importante trazer para este álbum esse, voltar a trazer para esse álbum esse tropicalismo, África, talvez a parte tropical mais forte, obviamente, mas fazê-lo também em diferentes espécies de cantiga. Tens o Tarrasto do Animal Doméstico, que é muito assumidamente. É um tarracho, não é? É assumidamente uma música de género africano, mas tens músicas como a Dança da Lua, por exemplo, que já é uma divagação eletrónica muito ausi, com muita percussão, com muito ambiente, ou seja, já não é tão especificamente chapado na fórmula de uma cantiga africana, mas tem muitos elementos que a definem como supertropical.
Por outro lado, em matéria de letras, como tu disseste também, esse lado da voz é um pouco mais reduzido neste álbum, mas os temas vão ter muito também essa uma espécie de retrato desses tempos que vivemos. Falas de solidão, isolamento, monotonia, quarentena, enfim, tudo temas que foram familiares, infelizmente, nos últimos tempos. Há também um pouco esta contradição que eu acho curiosa, por um lado também este. Digamos que esse peso do tempo em que foi feito este teu álbum.
Mas tento fazê-lo sempre não de uma maneira muito trágica. Tento criar aqui alguma. Pronto, os temas, como eu te disse, foram realmente feitos no seguimento do início disto tudo. E obviamente que foi um momento muito forte e qualquer um de nós teve reflexões sobre o que é que isto nos fazia sentir. Obviamente, eu, como estava muito, muito ligado a uma veia criativa que me ocupava os dias inteiros, essas reflexões que eu fiz, eu já não mudei muito a letra, as letras de quase nada, as músicas foram feitas, cada uma delas foi feita num dia, as letras foram feitas numas horas desse dia, por isso são simples, por isso não me deram oportunidade de trabalhar, nem eu quis trabalhá-las demasiado, mas lá está, abordam esses temas, só que quando eu canto no Tarrasto do Animal Doméstico, sobre esse confinamento, sobre essa quarentena, faço com certo desdém do significado dela própria, e por isso, quando eu canto na fixação que tive a quarentena inteira a pensar numa pessoa, mas depois que isso não significava que eu não deixasse pensar em tantas outras, faço com um bocadinho de ironia. Tentei pôr talvez algum sentido de humor em algumas das letras para desdramatizar também o impacto, que obviamente é forte.
Sim, não há essa carga trágica, assim, falas, pensas que no futuro, ou
A
seja,
pessoa
há
tem que
de
se
acontecer alguma
adaptar
coisa.
e a letra é um bocado de uma perspectiva adaptável.
Muito bem, acho também curioso, semana passada estive à conversa com o Cavalheiro, tenho um disco chamado Ilha Digital, o teu Ilha da Iguana,
Não
são
sabia.
universos musicais completamente distintos e, enfim, não há grandes pontos de contacto, mas achei curioso dois discos que saíram em datas muito próximas terem este elemento comum da ilha, enfim, desse significado de
Pois,
isolado.
é fácil perceber.
Se bem que no teu caso, sendo um trabalho mais solitário, nessa perspectiva, não foi assim, se calhar, tão pesado para ti, digamos assim, fazes esse trabalho de experimentação, de teste, acredito eu. Faça também, creio que faz parte também um pouco da tua maneira de ser, porque a tua evolução também indicia isso, não é?
Sim, é pá. Referes-te ao ter esta oportunidade de a pessoa ficar fechada em casa e estar a
Exato.
criar, não é?
Sim.
Epá, no início, realmente, eu quase que não senti um impacto trágico, porque eu tinha uma vida que não me permitia estar a progredir da maneira que eu queria na produção musical e na produção através de um computador e fazer todo o processo do princípio ao fim por mim próprio e que aquilo tivesse uma sonoridade sólida e bem feita. E essa altura permitiu-me dar esse avanço, só que com o passar do tempo foi-se esgotando a criatividade, foi-se esgotando até a disposição auditiva para estar com cabeça de me focar assim tanto e houve muito desgaste, principalmente porque este álbum foi todo misturado e masterizado por mim e era algo que eu não sabia fazer, não sabia as regras que existem por trás, porque tu precisas sempre de perceber o que é fazer bem, o que é fazer mal, mesmo que depois queiras desconstruir essas regras e eu nem sequer sabia noções assim básicas da mistura e da masterização, tinha noções de composição, tinha noções de trabalhar ali as ideias que eu gravava, mas depois era importante a mistura e a masterização ser feita por alguém que já tivesse esse calo. E para mim esse foi um desafio grande, e foi um desafio difícil, porque foi muitas horas de estudo, foi muitas horas de experiência, sempre à volta das músicas, foi esgotar um bocadinho a minha paciência para ouvir as músicas. Teve fases distintas, teve fases de muita falta de paciência, teve fases de muito entusiasmo.
Pois, porque tu tinhas tido parceria nesse capítulo do disco, que não tiveste neste álbum, não é? A produção do masterização dos dois álbuns anteriores.
Foi
Tinham sido
com o
part...
Fábio e com o Makoto
Exatamente,
do House, dos Paus,
exatamente,
yeah.
exatamente. Estamos quase a terminar. Nota final, queria que tu escolhesse agora um tema deste teu último disco, da Ilha da Iguana, e que também fizesse uma breve apresentação para fecharmos a nossa conversa.
Acho que vou escolher o tema que falei há pouco, A Dança da Lua, talvez por ser um dos meus preferidos e porque é aquele que eu tenho mais orgulho de ter conseguido alcançar. Ele tem realmente um ambiente, muito bem construído, tem uma linha forte de baixo com um kick forte, muito próximo da estética de dança que eu gosto. É um tema que eu conseguiria passar numa pista de dança a sério, e por isso mesmo acho que fica essa sugestão, A Dança da Lua.
Obrigadíssimo, João. Fica também o mote já para o
Obrigado,
concerto.
Sérgio.
É no próximo sábado, no Café Concerto Room by Mavi, com este disco acabadinho de sair, tem pouco mais de um mês, Ilha da Iguana, novo disco de Iguana Garcia. João, obrigadíssimo e até breve.
Obrigado, Sérgio. Um abraço.